O Parlamento Europeu apresenta a história de...
De regresso à história de com Medeiros Ferreira, um dos primeiros deputados portugueses no Parlamento Europeu.
Ainda em relação à relação, salve redundância, que existe entre os portugueses e os cidadãos europeus em geral e o Parlamento Europeu. Na sua opinião, por que razão existe ainda essa aparente distância? Ou seja, a maior parte das pessoas parece não ter noção de que parte essencial da nossa vida do dia-a-dia emana, de certa forma, de diretrizes, de regulamentos, de questões aprovadas no Parlamento Europeu. Há ainda essa ideia, precisamente, de que são os políticos que lá estão para Bruxelas a viver à grande e à belga e que pouco ou nada fazem. Na sua opinião, porquê é que existem desse desfasamento?
Eu acho que essa é uma questão muito profunda, não é? Uma questão muito profunda e não sei se há uma resposta simples para ela. Eu acho que, de certa maneira, sempre foi assim, mas agora está pior. Sempre foi assim... e depois com períodos de melhoria. Houve uma altura em que se falava muito, aqui há 10 anos, da Europa dos Cidadãos, e foram dados alguns passos nesse sentido, desde o Tratado de Maastricht de 1992, que é um período também muito importante, que tem a ver com a reunificação da Alemanha e com o fim do comunismo, e, portanto, desse ponto de vista, a Europa dos Cidadãos apareceu no horizonte com a possibilidade, o próprio direito de voto que se vai dar aos europeus em qualquer país que estejam para as eleições municipais, para as eleições locais, foi um passo em frente nessa Europa dos Cidadãos e penso que teria sido uma boa estrada para interessar o cidadão europeu nas questões europeias. Mas quanto a mim, depois houve, mais recentemente, algumas atitudes dos governantes portugueses, dos governantes europeus, que, de certa maneira, deram uma indicação aos próprios europeus, digamos assim, de que a sua participação intensa não era bem-vinda. Estou a falar, de certa maneira, da medida que foi tomada entre o tratado dito constitucional, que não era bem um tratado constitucional, mas como foi só um projeto, não vale a pena agora falar sobre o verdadeiro nome desse tratado.
Já muito se falou.
Mas o atual tratado que veio substituir esse, o Tratado de Lisboa, que está aprovado, mas foi aprovado com uma reserva que eu creio que afastou ainda mais os cidadãos, para dizer a verdade. E foi que não poderia haver referendos, ou que se recomendou a todos os Estados que não fizessem referendos, tendo em conta o traumatismo em França, e foi o presidente francês Sarkozy foi um dos grandes defensores da ideia de que não deveria haver referendos, porque o anterior tinha sido
recusado
pelo povo francês, de que, neste caso, do Tratado de Lisboa, não devia haver referendo. E, infelizmente, a maior parte dos... Infelizmente, na minha perspectiva, a maior parte dos Estados seguiu essa recomendação. Não foi o caso daqueles Estados que têm, por obrigação constitucional, submeter a referendo os tratados internacionais desse género, como foi o caso da Irlanda, não é verdade? Mas eu creio que isso foi uma indicação, se me permite, de que os governos não queriam a participação direta dos cidadãos na elaboração da nova fase da União Europeia. Eu costumo até, nos meus escritos sobre as questões europeias, tenho um livrinho escrito sobre isso, tenho um artigo em perspectiva para ser agora publicado, foi a passagem de novo da Europa dos cidadãos para a Europa das chancelarias, ou seja, o que nós estamos a assistir neste momento é de novo a acentuação da dimensão intergovernamental na construção da União Europeia e já não tanto, digamos, um apelo à participação direta dos cidadãos, digamos, na causa europeia. Isso tem os seus reflexos, explica parte da sua pergunta, não explica tudo, e já agora, para terminar esta minha resposta, eu creio que o plano nacional é ainda aquele em que os cidadãos se revêem mais, se identificam mais, não é? Isso também é muito importante, não é?
E quando a identificação é negativa, esse negativismo, essa negatividade ultrapassa as fronteiras europeias.
Sim, e por outro lado, quer dizer, cidadãos não sentem a questão europeia como uma questão sua, sentem mais como uma questão de facto dos governos e dos tecnocratas, eu creio que no fundo é assim. Também porque os problemas são muito complexos, não são apresentados de uma forma sedutora, de uma forma simples, ou de uma forma que se diga que está ao alcance dos cidadãos resolvê-los com a sua própria participação. Mas já agora deixe-me dizer que eu considero o plano nacional, o plano dos Estados Nacionais, o plano dos Estados-membros, para empregar a expressão dos tratados, como o melhor plano para a defesa das liberdades individuais e das liberdades públicas, não é? Eu creio que, desse ponto de vista, há um reflexo quase instintivo por parte da população em saber de onde é que o seu destino, desse ponto de vista, do regime político se define, e acho que quanto a mim se continua a definir a nível nacional.
Portanto, podemos dizer que uma das formas de aproximar cidadãos das questões europeias seria arranjar essa forma, remetendo ao que disse há bocado, sintética, em 3 minutos, de explicar às pessoas aquilo que é essencial para a sua vida, de traduzir o europeu, o chamado europeus, para uma linguagem comum que permita às pessoas perceber, de facto, isto é importante e veio dali, portanto, eu tenho de estar atento quando for, não posso ficar em casa no dia das eleições, claro, e abster-me, eu tenho de lá ir votar, porque estes senhores vão decidir o meu futuro e o futuro do meu país.
Claro, ou então, quando e sempre que a União Europeia der respostas positivas aos problemas concretos dos cidadãos europeus, não é? Portanto, quando eles sentirem que a preocupação central dos decisores europeus é a procura do bem-estar e da segurança dos cidadãos europeus. Nesse caso, eu creio que eles compreenderão melhor que a construção da União Europeia é algo de vital para as liberdades públicas, o bem-estar individual e o bem-estar de cada um dos Estados-membros. Nós também não podemos, gostava de dizer isso, sendo um europeu convicto, nós não podemos descurar o interesse dos Estados-membros, não é? Quer dizer, eu acho que é uma crítica fácil e, de certa maneira, leviana, digamos, acusar os Estados de defenderem os seus interesses. Eu creio que isso é racional, é natural, e o que interessa é que haja uma instituição, já vimos que há duas, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, que chamem a si a defesa do interesse geral europeu, não é? E desse ponto de vista o Parlamento Europeu tem um papel, deve ter um papel muito ativo e até tem alguns meios para isso, os gabinetes do Parlamento Europeu em cada um dos Estados-membros destina-se exatamente a demonstrar, digamos, a utilidade e os grandes problemas com que a União Europeia se debate e que os deputados europeus devem tratar. Eu creio que desse ponto de vista Portugal não é dos países menos informados em termos do Parlamento Europeu, que estava de fazer, digamos, essa referência à comunicação social portuguesa. De uma maneira geral, a comunicação social portuguesa, estamos aqui a falar numa rádio que tem um nome que mete Lisboa e Europa e já foi a Paris.
E vai ser outra coisa dentro em breve, mas isso...
Bem, agora já não sei, mas seja como for, em geral, a própria televisão tem mais programas sobre a vida institucional da União Europeia do que muitos outros países, não é? Quer dizer, desse ponto de vista, Portugal certamente não está na cauda da Europa. Portanto, em termos da comunicação social, há um verdadeiro esforço. Claro que também se deve aos profissionais da comunicação social, mas também, certamente, à influência dos gabinetes que já referi, e à inteligência de que é importante tratar desses temas nesses órgãos de comunicação social, nomeadamente a rádio e a televisão, porque são os órgãos que chegam de uma forma mais direta às pessoas. E creio que, enfim, não fiz nenhuma estatística, mas se nós fizéssemos talvez um recenseamento, chegaríamos à atenção que Portugal é dos países que mais programas têm sobre as questões europeias.
Ou seja, não há interesse só para quem não quiser, porque fontes de informação...
Sim, fontes de informação...
Traduzir não falta.
Sim, creio que, embora... Pronto, eu creio que falta... Eu vou lhe dizer, em geral, e também no que diz respeito, os livros, por exemplo, que é uma outra dimensão da questão. sobre a União Europeia, sobre a Comunidade Europeia, são livros normalmente que se vendem pouco, não é? Quer dizer, vou dizer de outra maneira, não são livros que sejam best-sellers, não é? Portanto, não, isso de facto é muito, não vou dizer inquietante, mas de certa maneira preocupante, é um mistério, não é? Um livro que tenha no título a União Europeia ou o Tratado Europeu...
Afugenta logo.
Eu fiz um livro que se chamava A Nova Era Europeia, por exemplo, não é? Em 1992, perdão, em 1999, e o editor, aliás muito simpático, disse-me, olha, vou publicar o seu livro, enfim, pela consideração, etc. e tal, mas pronto, nós temos consciência que esses livros sobre os temas europeus não se vendem muito, não é? Portanto, não esteja à espera de um grande êxito de livraria. Mas foi o próprio editor que assumiu isso, mas que publicou o livro, não é? Gostava também de dizer isso, era uma editora privada, não é?
Claro.
E portanto, eu acho que há exatamente esse duplo movimento. Saber que há um mercado restrito de interesse para a informação europeia, digamos assim, e ao mesmo tempo, como as editoras, as rádios, a comunicação social, sem terem o dever de promover esse debate na medida do possível, não é?
Aqui fazendo um pouco um parênteses com alguma comicidade, temos que pedir ao Dan Brown para imaginar uma história semelhante ao Código da A20 passada nos corredores do Parlamento Europeu ou da Comissão Europeia. Quem sabe assim conseguiríamos traduzir e chamar a atenção das pessoas.
Admito
para...
que sim, e há alguns mistérios na União Europeia.
Provavelmente haverá, certamente, não sei se ao nível do Código da A20, mas talvez aquelas paredes falassem, se calhar podia-se imaginar.
Dúvida.
Pode
sem
ser uma ideia, fica aqui a ideia.
Sem
é pegar que pague-me os royalties.
Exatamente.
Para terminarmos, professor, falou há bocado de a Europa só poderá ser compreendida pelos cidadãos se eles perceberem que ela de facto está a zelar,
a
defendê-la e a zelar pelos seus interesses. Neste momento de grave crise da União Europeia, por causa da crise da dívida em que tivemos recentemente a aprovação de um segundo plano de resgate que ainda não está totalmente viabilizado.
Mas acho uma atitude muito positiva.
Mas acha que é suficiente? A Europa tem até agora e os líderes europeus têm-se comportado dentro dessa lógica que falou de zelar pelos interesses dos cidadãos?
Para salvar a Europa, salvando os cidadãos. E dar-lhes garantias de segurança, eu diria as duas coisas. Porque às vezes, enfim, não é imediato.
A falta de dinheiro é um exemplo de insegurança.
Insegurança,
grave,
exatamente.
Não
é? Eu acho que eu terei que gastar talvez o tempo que não tenho. Mas é assim, desde 1922 que a União Europeia, por causa dos grandes desafios que recebeu, uma delas foi os alargamentos, não é? Basta dizer que os alargamentos anteriores foram sempre muito graduais, a Europa dos 6, a Europa dos 9, a Europa dos 10, a Europa dos 12, a Europa dos 15, e de um momento para o outro há um alargamento a mais 10, 12 países, não é? Basta dizer isso, não é? E portanto, de certa maneira, a Europa perdeu o seu centro de gravidade. Onde é que se percebe que a Europa perdeu o seu centro de gravidade? Pela sucessão de tratados, não é? Portanto, a partir de 1922, que foi um tratado que deu uma resposta razoável às questões colocadas na altura pela reunificação da Alemanha e pela queda das democracias populares e da liberalização dos países de leste, mas a partir daí a Europa nunca mais teve sossego, não é? Porque há o Tratado de 1922, há o Tratado de 1927, que é o Tratado de Amsterdão, há depois o estabelecimento da União Económica e Monetária, a União Monetária na versão zona euro, não é assim? Que, quanto a mim, é uma zona monetária imperfeita, aliás, enfim...
Temos sentido na pele.
Todos estarão de acordo com isso, basta dizer que Portugal não cresce desde que entrou na zona euro. Não quer dizer que a entrada tenha sido um erro, não. O que interessa aqui acentuar é que a zona monetária como tal, não é? A zona monetária dólar, é uma zona monetária que faz face aos desafios que os Estados-membros dos Estados Unidos muitas vezes têm. O Minnesota, a Califórnia, grandes estados que foram deficitários e que digamos, o sistema federal norte-americano deu resposta monetária. Em termos europeus, as coisas estão a levar mais tempo, não é assim?
A Europa não é uma federação, é mais
A Europa
difícil.
Não é uma federação e não tem não tem ainda, é a minha perspectiva, não tem ainda uma reserva federal, uma reserva, mesmo que não se chame assim, que possa, de facto, socorrer aquilo que na altura da entrada de Portugal e da Constituição da Zona Euro se chamou, e bem, quanto a mim, as respostas aos choques assimétricos. Portanto, o facto de um país estar em dificuldades e talvez necessitar de maior apoio do orçamento comunitário, não é? Para dizer as coisas como elas são. Aí eu tenho defendido uma ideia já há uns meses, no que diz respeito à atual crise, num artigo que escrevi na revista Relações Internacionais do IPRI, não é? No mês de dezembro do ano passado, em que, por exemplo, há coisas que se podiam avançar, porque já há um orçamento comunitário, por exemplo, para as obras públicas em Portugal. Esse orçamento comunitário tem só um senão, é que obriga, dentro dos tais regulamentos que foram aprovados sucessivamente, é que haja uma participação dos Estados-membros. Ora, um Estado-membro que está endividado, que tem problemas de ir ao mercado procurar refinanciamentos para esses projetos, fica penalizado porque não os pode executar. Esse dinheiro já está cativado pelo orçamento comunitário, portanto bastaria...
É um exemplo do TGV.
Exatamente. Bastaria que houvesse uma espécie de remodelação do âmbito do projeto para que o orçamento comunitário, durante um período largo, digamos, financiasse praticamente por inteiro os projetos nesses países. Eu não estou a falar só de Portugal, claro que estou a falar em primeiro lugar de Portugal, falou do TGV, do aeroporto, e que se pudesse, por exemplo, socorrer, como também se socorre, mas enfim, num grau maior, do Fundo Europeu de Desenvolvimento, não é assim? Que aliás foi aprovada na última cimeira extraordinária, o recurso maior.
O antigo Fundo de Resgate, que agora tem uma outra sigla que eu não
recordo. O Fundo de Resgate é outra coisa ainda, não é? O Fundo de Resgate, portanto, é um fundo ad hoc, não é? O Fundo Europeu de Desenvolvimento é uma instituição bancária, uma instituição financeira, que existe como tal. O Fundo de Resgate, volto a repetir, é uma ideia que vai fazer o seu caminho. Atenção, eu sou daqueles que têm vindo, eu tenho um blog, Cortex Frontal, e tenho vindo lá a defender uma tese ingrata, não é? Mas que eu acho que vai fazer caminho. Os títulos dos meus posts, como se diz, são Os Caminhos da Senhora. A senhora aqui é a senhora Merkel. E como quem não quer a coisa, ela chegou a esta cimeira, claro que com o tributo de muitos países, não é? Não se trata agora só de...
Depois de um jantar com o Nicolas Sarkozy.
Exatamente, por exemplo, não é? Fizeram uma espécie de síntese das propostas e deixe-me dizer que não foi só por as ter previsto, algumas delas, não previ todas, como é óbvio, mas algumas delas, nomeadamente a baixa da taxa de juros, o alargamento dos prazos de pagamento, digamos, tudo isso são passos em frente e o próprio recurso, como estava a dizer há pouco, perdão, ao fundo de resgate, nomeadamente também no mercado secundário, como se diz, são respostas positivas, não são as respostas perfeitas, não são as respostas globais, mas eu creio de facto, como estávamos a dizer há pouco, que o maior problema da União Europeia neste momento é aquela parcela da zona euro que não está a crescer. E eu costumo dar sempre como exemplo histórico que nós temos que ter uma resposta diferente daquela que foi dada pelo Império Austro-Húngaro na sua fase final. O Império Austro-Húngaro também se caracterizava por um desenvolvimento desigual entre as suas parcelas, não é assim? Não por falta de poder político central, porque o Império Austro-Húngaro tinha um forte...
Um dos mais poderosos tinha um Europa, forte,
tinha um
da,
forte
da
poder, tinha um forte poder político, exatamente. Portanto, não se, não, a gente não pode resumir a coisa à falta do poder político europeu. Nem sequer um sistema federal significa um forte poder político, ao contrário, quase disso. Para quem sabe entender o federalismo. E, portanto, o que eu quero dizer é que a Europa tem que dar uma resposta positiva à questão da zona monetária, que vai passar certamente por uma maior assunção da dívida geral da União Europeia. Repare que a dívida desses países em dificuldades, os três países em dificuldades, eu acho que não ultrapassa 6% do PIB total da União Europeia. Portanto, é algo, se nós soubermos que Portugal está endividado quase na prática em 100% do PIB e que a Itália já está em
60 e muitos.
Exatamente. E assim por diante, percebemos que em termos da União Europeia, essas dívidas não representam quase nada, não é? Mas também não podemos, claro...
desvalorizar essa mesma dívida, não é?
E, por outro lado, descansar que os Estados que estão mais endividados não têm que fazer nenhum esforço para equilibrarem as suas finanças. As duas coisas têm que ir em paralelo e, portanto, eu acho que, de certa maneira, se a União Europeia encontrar esse caminho, com bom senso, com racionalidade, na defesa do interesse geral, não é assim? Haverá um novo momento em que o cidadão se sentirá defendido pela União Europeia.
Agora é continuarmos atentos aos seus blogs no Cortex Frontal e confirmar se o seu poder de antecipação continua afinado.
De vez em quando falhamos, claro.
Continua afinado em relação às questões europeias. Medeiros Ferreira, muito obrigado.
Muito obrigado também pela vossa oportunidade.
Até uma próxima oportunidade. Boa
obrigado,
tarde.
Mónica.
Um programa em parceria com o Parlamento Europeu.